visita, que é o Caio, que é um garoto que mora no mesmo prédio, que eles eram amigos de infância, e ele passa 15 dias na casa de Felipe. A mãe do Caio viaja e ele tem que passar lá. E o que começa com uma grande, vamos dizer, uma desconexão deles, acaba virando um grande amor.
Uau! Bom, o Felipe, ele, por ser gordo, ele sofre bullying na escola, é isso? Ele quer ficar quieto nas férias.
Ele quer ficar tranquilo dentro do quarto dele, se for possível, não sair nem do quarto.
Escondido. E aí vem esse outro personagem para passar uns dias lá. Isso muda tudo. O obriga a sair do casulo, né?
Exatamente. O quarto do Felipe é vamos dizer, um personagem em si mesmo, porque é um quarto de um garoto adolescente de 16 anos que tem muitas coisas. Tem anime, tem mangá, tem as coisas que ele mais gosta. O Felipe é um menino que gosta de musicais, é um menino que, enfim, acaba vivendo dentro do seu próprio mundo, assim, e ele acha que aquele mundo basta para ele, né? Então, o que acontece é que o Caio acaba fazendo com que o Felipe saia do seu mundo particular e conheça, saia, vá ao cinema. Então, o Felipe sai desse casulo, vamos dizer assim, e eles acabam um complementando o outro, né? Então, uma comédia romântica, adolescente, mas eu acho que é uma comédia que o público tem um público muito variado, assim, de muitas, muitas idades, e mães, enfim. É um filme que tem sentido de amor e de autoconhecimento. Isso tem sido bem legal de acompanhar as reações.
Deu uma truncadinha, você falou que o público-alvo é o jovem, mas que também tem apelo para outras faixas, é isso?
Exatamente. Tem a mãe do Felipe, que a Débora Falabella faz, é muito representante para mãe, que criam seus filhos sozinhos e sozinhas, né? Então, é muito interessante ver a relação de Felipe e Rita. Então, eu acho que é claro, focado para o público adolescente. O livro tem muitos mil leitores, né? Então, é um livro que tem um público, fãs, assim, são fãs apaixonados pelo livro e que acabam expandindo um pouco, né? O filme atinge mais gente, né? Então, é um filme que mães, que parentes, primos, irmãos...
Bom, muito bem. Interessante, né? Porque o livro 15 Dias, como você falou, é de 2017, ou seja, 10 anos atrás. E hoje, talvez até essas questões vão se intensificando, né? Ainda mais pós-pandemia, essa coisa do isolamento, do adolescente no quarto, e acrescido do componente da gordofobia, do bullying, né? É muito atual esse tema. Mas, no entanto, 10 anos, eu imagino que algumas mudanças tenham acontecido, inclusive do ponto de vista dos recursos tecnológicos a que esses jovens têm acesso, né? Vocês tiveram que fazer, assim, algumas adaptações nesse sentido para contar essa história hoje?
Eu acho que o Felipe, eu vou dizer que ele é um garoto meio vintage. Uhum. Então, o Felipe gosta muito... o Felipe não é muito ligado a redes sociais. A gente acabou... Não dando muito esse enfoque, até porque o Felipe assiste DVDs de musicais com a mãe. Então, vamos dizer que o Felipe tem um gosto de ler mangás, né? Então, claro que a gente adaptou. Eu acho que, principalmente, o começo do filme, a parte do bullying, ela é muito cruel, né? E eu acho que é uma gordofobia. Em geral, né, nas escolas é muito presente, é muito duro, né? Então, a gente tem várias pessoas que falam sobre isso, o Felca, enfim, tem várias matérias sobre isso, né? Então, o Felipe, claro que a gente adaptou aos dias de hoje, mas o Felipe é um pouco dentro do mundo dele, assim, vamos dizer, né?
Ele é nerd.
Ele é nerd, exatamente.
Ele é nerd, gosta de ficar no mundo dele, e aí de repente tem um hóspede. É por 15 dias, é isso? Por isso é o título, 15
Exatamente.
Dias.
Exatamente. E a gente vai acompanhando durante o filme os dias, né? Então a gente fez uma maneira interessante, os dias, as letterings dos dias estão colocados, inseridos no dia a dia dele. Então tem que a caixa de cereal matinal, tem um lettering que é num pôster de filme que tem no quarto dele. Então tem uma parte gráfica, vamos dizer assim, e visual do filme que é muito interessante, e eu acho que isso talvez seja a principal característica da adaptação, né? Como que você coloca um livro, uma história que é narrada em primeira pessoa, pelo Vitor Martins, escrito em prosa, para as telas e para diálogos e para cenas, né? Então acho que esse foi um grande desafio, e os fãs do livro que têm dito que foi bem sucedido.
Bom. É, e ainda mais que tem um público já leitor do 15 Dias, aí vocês oferecem uma adaptação, é um risco, né? Você tem que agradar um público exigente. Né?
E mais risco, né, Tânia? É uma responsabilidade, assim, porque você mexe com o imaginário de um livro que é muito famoso e é muito adorado, né? O livro do Vitor é um livro que vendeu mais de 150 mil cópias. É um livro que é, assim, tem muitos fãs do livro, né? As pessoas são fãs, assim, desesperados para continuar essa história e para acompanhar essa história, né? Então, quando saiu o anúncio que ia ter adaptação, a gente falou, nossa, agora a gente tem que ver, a gente tem que... Não é uma questão de agradar os fãs, a gente tem que respeitá-los, assim, né? E realmente fazer um filme à altura das expectativas, né?
Sim. Bom, o Daniel Lieff, que é o diretor do filme 15 Dias, que é uma adaptação do livro 15 Dias, do escritor Vitor Martins. Esse livro, lá de 2017, ele inclusive foi lançado uma edição nos Estados Unidos em 2020, né?
Exatamente.
Tamanho o sucesso e a importância dessas questões.
Tem uma... O título do filme em inglês é muito interessante também, chama Here the Whole Time, que traduzindo não é 15 Days. E Here the Whole Time eu estou aqui esse tempo todo, né? Uhum. Então é muito bonito o título também, eu acho que tem uma poesia nesse título, falando dessa história e falando sobre o Felipe.
Muito bom. Daniel, muito obrigada, viu, pela entrevista. Parabéns aí pelo filme e que permaneça em cartaz nos cinemas por uma longa temporada.
Obrigado à CBN, obrigado, Tânia. E vejam nos cinemas.
Isso.
O filme tá muito interessante e está comovendo bastante, tá bom? Boa. Muito obrigado.
É isso aí, o Daniel Lieff. O filme é 15 Dias, que está em cartaz nos cinemas, filme inspirado no livro do escritor Vitor Martins. É isso, muito bem. Vamos fechar, né, o programa de hoje. Hoje é terça-feira. Hoje tem o Mundo em Meia Hora, o noticiário internacional na sequência, conduzido pelo Fernando Andrade. E a gente vai fechando, então, o programa hoje mais cedo. A vantagem é que a gente vai comer bolo de rolo, que o Henrique Dias trouxe. Ele entregou bem no comecinho do programa e eu passei o programa inteiro com esse bolo de rolo aqui na minha frente. Agora chegou o momento que nós vamos reunir a equipe e mais a redação e mais a técnica. E nós vamos tudo comer o bolo de rolo que o Henrique Dias trouxe. Então vamos fechar o CBN Noite Total de hoje com a produção de Karina Almeida e os trabalhos técnicos de Henrique Dias.
Apresentação, Tânia Morales.
Uma ótima quarta-feira. Restinho de terça e quarta-feira para todo mundo. Amanhã estamos de volta a partir das 9h30.
CBN Noite Total. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 7 de julho de 2026, o Senado aprovou o projeto que cria um sistema de transferência automática da pensão alimentícia, batizado de Pix Pensão. Com a aprovação, o texto segue para a sanção do presidente Lula. A proposta altera a legislação para permitir que quem recebe pensão alimentícia peça ao juiz a transferência automática mensalmente do valor devido diretamente para a conta bancária de um representante legal. O líder do PT na Câmara, Pedro Uxay, ameaçou tratar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como inimigo dos trabalhadores, caso ele não dê andamento à PEC, que acaba com a escala de trabalho 6x1. Uxay deu prazo até a próxima semana para que Alcolumbre encaminhe o texto à CCJ. O PT também pressiona por outros projetos prioritários e resiste a mudanças no texto sobre as terras raras. O presidente eleito da Colômbia, o direitista Abelardo de la Espriella, afirmou que o atual presidente Gustavo Petro quer dar um golpe de Estado. Espriella convocou as Forças Armadas para protegerem a democracia e desobedecerem a quaisquer ordens nesse sentido. Petro questionou a legitimidade da eleição de la Espriella e convocou manifestações para o dia 20 de julho. Data em que anunciou que fará o discurso de despedida do mandato. No horário de Brasília, 11 horas e 32 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O Mundo em Meia Hora. Apresentação, Fernando Andrade.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Mundo em Meia Hora. Hoje, converso com Guga Chakra e Ariel Palacios. Vamos falar sobre o Hamas, que decidiu deixar o governo da faixa de Gaza. Um governo tecnocrata vai assumir o governo em Gaza. Isso faz parte do acordo entre Estados Unidos, Israel e o Hamas. Mas o grupo não deve se desarmar. Também sobre a demonstração de força do regime teocrático no Irã durante os 6 dias do funeral do Ayatollah Ali Khamenei. Sobre Copa do Mundo, vamos falar sobre a intervenção de Donald Trump no cartão vermelho tomado pelo jogador americano Balogun. Ariel conta como é que o cartão vermelho foi criado. Guga estava em Nova Jersey no jogo de desclassificação do Brasil e conta como é que foi. E como é que o escritor colombiano Gabriel García Márquez passou de um crítico ao futebol a um fanático pelo esporte. Vamos pro mundo. Guga Chakra com a gente diretamente de Nova York. Tudo bem, Guga?
Oi, Fernando. Oi, Ariel. Oi, ouvintes.
Ariel Palacios. Tudo bem, Ariel? Bem-vindo.
Como está, Fernando, Guga, ouvintes, tudo bem?
Bom, Guga, a gente vai começar falando sobre a faixa de Gaza, porque o Hamas dissolveu o órgão que governou a faixa de Gaza durante quase 2 décadas, e agora isso abre caminho para a instalação de um governo tecnocrata em Gaza, o que já era um dos pontos do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Eu quero te ouvir sobre essa medida, mas antes, explicar para a gente como é que está Gaza, qual que é o tamanho da interferência, da ocupação de Israel ainda hoje na faixa de Gaza.
A gente sempre comenta, Fernando, que Gaza tem 12 quilômetros por 30, né? 30 quilômetros de faixa litorânea e 12 quilômetros para dentro, um território muito pequeno onde vivem 2 milhões de palestinos. Isso antes da guerra. Como que está agora? Agora, desse pequeno território de Gaza, Israel controla 60% e o Hamas controla os outros 40%. Nos 60% que Israel controla, todas as edificações foram destruídas. Não apenas na guerra, mas posteriormente com demolição. Então, cidades que a gente falava anteriormente, Han Yunis, Rafa, elas não existem mais, só tem pedra nesses lugares. E toda a população, praticamente toda a população desses lugares, foi expulsa numa limpeza étnica, na prática, para o restante, para os outros 40% de Gaza, que é ao redor da cidade de Gaza, né? Tem a cidade que chama Gaza, que também está bastante destruída. Nessa área, quem controla é o Hamas. O Hamas tem o poderio militar, não se desarmou, e tinha, pelo menos até ontem, o poderio governamental, isto é, administrava esses 40% já da minúscula Gaza. O que que o Hamas falou? O Hamas não falou que vai se desarmar, que aliás deveria pelo acordo de cessar fogo. O Hamas disse apenas que não pretende mais governar Gaza e que abrirá espaço para que um governo de tecnocratas, dentro daquela, também daquele plano do Trump para o cessar fogo em Gaza, esse governo passe a governar Gaza. Qual que é o objetivo do Hamas? Em primeiro lugar, o Hamas não quer ter o ônus da administração. É complicado, eles não querem ter isso. Eles preferem se focar na parte militar. Em segundo lugar, com o governo tecnocrata, pelo acordo do Trump, entra dinheiro. Entra dinheiro, bastante dinheiro, ali para a faixa de Gaza, para esse governo tecnocrata administrar. O que indiretamente acaba favorecendo o Hamas, porque o dinheiro acaba chegando de uma forma ou de outra ao grupo, né? Melhora a situação de Gaza. Em terceiro lugar, também para pressionar Israel a fazer concessões. Israel não pretende, inclusive, que entre esse governo tecnocrata, não é? Israel não quer nada disso. E também para pressionar Israel, algo que não vai acontecer, mas eles querem que os Estados Unidos pressionem Israel a se retirar dos 60% de Gaza, quer dizer, tentando colocar o Trump contra Israel. O Netanyahu, na verdade, diz que quer ampliar de 60% para 70% a área de ocupação de Gaza e deixar ali como uma zona tampão, né? Um monte de pedra nessa zona tampão da faixa de Gaza, entre a área controlada pelo Hamas e o território israelense. Alguns membros mais radicais da coalizão do Netanyahu querem a recolonização desse território. Outros querem expulsão dos palestinos, mesmo daqueles 40%, agravando mais a limpeza étnica dos palestinos de Gaza. Então esse é o cenário ali na faixa de Gaza. O Hamas também cede a pressões da Turquia e do Catar, que querem que o governo tecnocrata entre ali na faixa de Gaza. Fernando, só para completar, daí, em relação ao sul do Líbano, as lideranças cristãs das vilas, dos vilarejos cristãos no sul do Líbano estão loucos da vida com o Netanyahu, irritadíssimos, chamando ele de mentiroso, dizendo que ele colocou os cristãos libaneses do sul do Líbano em risco, porque, segundo eles, o Netanyahu mentiu ao dizer numa entrevista para a TV americana que os cristãos do sul do Líbano querem se tornar israelenses e serem anexados por Israel. Eles falaram que isso é mentira, que eles têm muito orgulho de serem libaneses e querem continuar no Líbano. Os vilarejos cristãos, como Rimeish, lá no sul do Líbano, aliás, todas as lideranças de Rimeish chamaram Netanyahu de mentiroso, falando colocado em risco. Os vilarejos cristãos, em sua maioria, foram preservados, não foram destruídos por Israel. Todos os vilarejos xiitas foram destruídos no sul do Líbano. Quando eu falo destruído, Fernando, é importante ter em mente, que nem quando eu falo em Gaza, não existe mais nada. Não é que tem destruído e estão virando ali, mais ou menos. Não, não, não. Não tem mais nada. Nada. É tudo pedra. Então, isso nos vilarejos xiitas. Os cristãos e os sunitas foram mais preservados.
Guga, só uma dúvida com relação ao governo tecnocrata que deve assumir o controle, o governo da faixa de Gaza. Não tem ninguém da Palestina, não tem ninguém da Autoridade Nacional Palestina?
Não, não é da Autoridade Palestina, são outros tecnocratas. Israel não aceita a Autoridade Palestina, porque a Autoridade Palestina implica o Netanyahu aceitar, de uma certa forma, que venha a ter um Estado palestino. O Netanyahu é contra a existência de um Estado palestino. Eu sempre falo, é repugnante quem não reconhece o direito de Israel existir, e é repugnante quem não reconhece o direito de haver uma Palestina, de existir uma Palestina. O Netanyahu, ele é contra a existência de um Estado palestino, isso ele fala publicamente, então não é algo que seja segredo.
Guga, vamos passar agora para o funeral do líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, que dura quase uma semana, e nós tivemos os três filhos de Khamenei que participaram do começo das celebrações, só que o filho que sucedeu Khamenei, Mojtaba Khamenei, esse não apareceu. O corpo de Ali Khamenei foi levado nesta terça para uma cidade chamada Qom, que é um centro de formação religiosa importante xiita no Irã. E são cerimônias que reúnem milhares, na verdade milhões de pessoas, e que dão muitos sinais, têm muitos significados importantes. Queria te saber de você, quais são eles, Guga?
É uma demonstração de força do regime, sem dúvida alguma, Fernando. realizar esse funeral com milhões de pessoas. Não sabe ao certo qual que é o apoio que há ao regime no Irã, quando tinha aquelas manifestações no começo do ano. Analistas conhecem profundamente o Irã, falavam que é entre 20 e 30%, pode ser algo ao redor disso, a base de apoio do regime iraniano, mas uma base extremamente fanática e leal. Sim, 30% de pessoas leais, como a gente observou nesse funeral, é uma demonstração de força e que até pode ser usado pelo Irã para barganhar nas negociações com os Estados Unidos, porque mostra que o regime tem um suporte de apoio muito sólido. O Trump não tem apoio para voltar à guerra do Irã. A guerra do Irã não tem apoio popular nos Estados Unidos. O Irã sabe disso, ao mesmo tempo os Estados Unidos sabem que o regime iraniano está com apoio. O regime que estava extremamente enfraquecido antes da guerra, a gente se recorda, deteriorado, envelhecido, agora está empoderado, rejuvenescido. Então foi uma grande demonstração de força. Já foi a parte Teherã, funeral, agora, como você falou, está em Qom, que é uma importante cidade xiita do Irã, depois vai para as cidades sagradas do islamismo xiita no Iraque, Najaf e Karbala, daí volta ao Irã para ser enterrado em Mashhad, que é a segunda maior cidade do Irã e a terra natal do Ayatolá Ali Khamenei. Então daí terá o enterro dele lá. O Mojtaba, que é o atual líder supremo e filho do Ayatolá Ali Khamenei, não participa das celebrações, muito provavelmente porque segue gravemente ferido e possivelmente deformado, e não apareceu em público até agora, talvez tenha condições, ou é porque eles temem que a partir do momento que ele apareça em público, Israel consiga monitorar todos os passos dele, e quem sabe uma semana, duas semanas depois, o mate num ataque. Então, talvez seja isso, mas eu acho que o mais provável, eu acho que é um pouco das duas coisas, Fernando, mas muito provavelmente ele está gravemente ferido e deformado, tanto que ele não divulgou nem áudio até agora, né? Nem vídeo, porque assim, um vídeo ele poderia ter divulgado. O Osama Bin Laden, a gente se recorda, divulgava vídeo. Vídeo você filma, e hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo, mas ele não publicou nenhum vídeo, então é provável que ele esteja deformado e gravemente ferido. Talvez até sem condições de se comunicar.
Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui no Mundo em Meia Hora, daqui a pouco a gente volta com Ariel e com Guga, falando mais sobre Copa do Mundo, sobre intervenção de Donald Trump em cartão vermelho dos Estados Unidos, e o Ariel vai explicar pra gente a história do cartão vermelho, como é que ele foi criado. Até já.
O Mundo em Meia Hora.
Agora, 11 horas e 43 minutos, a votação do projeto de lei que estabelece diretrizes para o orçamento do Estado voltou a ser adiada na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quem conta mais sobre essa história é a Karen Lemos.
A Assembleia Legislativa de São Paulo adiou pela quinta semana a votação do projeto que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027 do Estado. A matéria voltará a ser apreciada pelo plenário somente na próxima terça-feira, dia 14. A LDO, que define as diretrizes para a elaboração do orçamento estadual do ano seguinte, tem gerado discordâncias entre base e oposição. Alguns deputados apontam preocupação com a política de renúncia fiscal prevista no texto e reclamam ainda que emendas apresentadas ao projeto não estão sendo consideradas. Antes de ir a plenário, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aprovou, por 8-0, o relatório, só que sem os votos da oposição. Governistas dizem que deputados oposicionistas deixaram a sessão, mas lideranças da oposição chegaram a falar em golpe, como explicou o deputado Luiz Cláudio Marcolino, do PT.
Dificilmente o governo consegue ter quórum na comissão. É estranho que tinha 8 deputados do governo, então está praticamente já articulado em relação a isso, que é o golpe que foi orquestrado pelo governo para tentar aprovar a liderança. Mas não tem problema, agora vai voltar para o plenário geral, vamos continuar fazendo a obstrução, nós temos que fazer normalmente, que é o nosso papel de fazer o debate e a discussão para melhorar a questão do relatório.
O líder do governo na Alespe, Gilmaci Santos, do Republicanos, nega que a base tenha atuado para deixar a oposição de fora.
Eles estão falando de golpe, mas não houve golpe. Houve ali uma manobra regimental, né? Que teve a possibilidade de se fazer dentro de uma tranquilidade, dentro de algo que é possível. E depois disso o projeto está pronto para a hora do dia. Só que eles solicitaram mais um tempo para a gente tentar acatar mais algumas emendas dentro da LDO.
Os sucessivos adiamentos da votação da LDO levou a casa a adiar o início do recesso parlamentar de julho, que estava previsto para o dia 1º. Só que como a LDO é um requisito constitucional, os parlamentares precisam votar o projeto. A proposta de lei de diretrizes orçamentárias prevê uma receita de 371 bilhões e 400 milhões de reais em 2027. As despesas estão estimadas em 365 bilhões e 900 milhões de reais. De São Paulo, Karen Lemos.
Em meia hora.
De volta com Guga Chakra e Ariel Palacios, agora para falar mais sobre Copa do Mundo. E Guga, nós tivemos o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele confirmou que pediu ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, a revisão de um cartão vermelho que foi aplicado ao atacante Balogun. Aí a FIFA disse que não, que a revisão foi tomada por um comitê disciplinário independente. Não teve intervenção, não. É isso que os Estados Unidos foram derrotados pela Bélgica nesta segunda-feira por 4-1 e de nada adiantou essa papagaiada de Trump. E dizem os memes, Guga, que Trump vai pedir a recontagem dos gols, que não vai aceitar o resultado como fez nas eleições quando perdeu. E aí?
É inacreditável o que aconteceu, Fernando. Foi uma intervenção do presidente dos Estados Unidos na Copa do Mundo. O Trump admitiu que não sabia o que era cartão vermelho e quando ficou sabendo, ele achou que era errado o atleta ficar suspenso na partida seguinte. Quem, todo mundo que acompanha futebol sempre soube da chamada suspensão automática. Você toma cartão vermelho, o jogo seguinte você está fora e, claro, a punição pode ser maior do que um jogo dependendo da falta. A gente se recorda, o Leonardo na Copa de 94 deu uma cotovelada no americano, aí pegou uns 3-4 jogos de gancho, né? No caso do Balogun, ele fez uma falta violenta, normal, para cartão vermelho, para suspensão de um jogo, que seria o jogo contra a Bélgica. O Trump interferiu, ligou para o Infantino pode negar, mas naturalmente o Infantino que deu a ordem para que suspendessem o cartão vermelho e o Balogun pudesse jogar. O Infantino é um capacho, uma figura patética, que preside a FIFA, caiu um pouco de paraquedas, porque teve aquele momento da operação do FBI, que prenderam todas as lideranças da FIFA e até mesmo da UEFA. Então, o Joseph Blatter acabou sendo preso, o Platini, que era o presidente da UEFA, também acabou se envolvendo em escândalos, enfim, e acabou sobrando para o Infantino, que é um capacho do Trump, deu no ano passado aquele prêmio ridículo da paz para o presidente americano, aceitou, baixou a cabeça quando os Estados Unidos impediram a entrada do juiz da Somália para apitar a Copa do Mundo. O juiz da Somália, que apitou a final da Copa da África nesse ano, foi eleito o melhor juiz africano. Ele foi impedido de entrar pelo simples fato de ter nascido na Somália. Pessoas da Somália não podem entrar nos Estados Unidos. Não é só da Somália, são de vários países. Então ele foi impedido de entrar por ser da Somália. O Infantino não fez nada. A seleção do Irã, que se classificou no campo para a Copa do Mundo, era obrigada a ir embora. Depois de todos os jogos que eles realizaram nos Estados Unidos, eles eram obrigados a voltar para o México. E todas as vezes que ingressavam nos Estados Unidos, eles eram interrogados, passavam ali pela imigração, tudo. Então ele baixou a cabeça. E o extremo foi tirar o cartão vermelho do Balogun. Bom, além de ter sido criticado por todo mundo, o que aconteceu? A seleção americana, que vinha fazendo uma ótima Sim. Copa do Mundo, Fernando, uhum. Eu até elogiei aqui no programa. Estavam jogando bem, ganharam de 4-1 do Paraguai, que a gente viu, contra a Alemanha e contra a França, uma defesa fortíssima. Eles golearam de 4-1, ganharam da Austrália de 2-0, pouparam jogadores contra a Turquia, então perderam, mas não conta, porque ele já estava em primeiro lugar do grupo. Fizeram uma boa partida contra a Bósnia, ganharam de 2-0, com um jogador a menos, porque justamente Balogun tinha sido expulso, mas daí pegaram a Bélgica. Os belgas acabaram, sem dúvida alguma, ficaram mais incentivados para entrar em campo, diante da injustiça que aconteceu, golearam por 4-1, os Estados Unidos, os jogadores americanos que são profissionais e no fundo, Fernando, sabiam que estava errado o que aconteceu, acabaram ficando meio assim abalados, tomaram essa goleada.
Muito bem, Ariel Palacios explica para Donald Trump e todos os nossos ouvintes a história do cartão vermelho, como é que ele foi criado. Isso está no seu livro, Futebol Lado B, lançado pela Globo Livros?
Porque a gente pensa que o cartão vermelho, que o cartão amarelo, ou que uma série de outras normas existem desde os primórdios do futebol. E não é bem assim. O futebol é algo, não é, Gustavo? É algo que vai sendo construído gradualmente. Vão se acrescentando normas, detalhes, não é? Vai se aprimorando ou não, ou vai perdendo sua essência, enfim. Então, uma das coisas que não existia era o cartão vermelho. Então, quer dizer, e o mais interessante é que durante um século, porque se a gente pensar na criação do futebol moderno a partir das normas de Sheffield de 1863, durante um século o futebol sobreviveu sem cartões amarelos, sem cartões vermelhos. Quando um jogador fazia uma falta grave, o árbitro fazia uma advertência verbal. Se a infração fosse mais grave, mandava o cara embora. Tudo funcionava mais ou menos assim, mas a coisa se complicava quando o árbitro e o jogador não falavam o mesmo idioma, e não havia um idioma em comum. E isso ficou muito evidente na Copa da Inglaterra de 66. Nas quartas de final, a Inglaterra e a Argentina, as duas seleções, disputavam em Wembley um jogo que era muito tenso. Aos 36 minutos, o árbitro, que era um alemão, o Rudolf Kreitlein, decidiu expulsar o Antonio Ratin, que era o capitão argentino. Só que o jogador argentino não falava alemão, nem inglês. E o Kreitlein não falava espanhol. Então não havia forma de se comunicar. Ratin alegava que não estava entendendo o que estava acontecendo. Faziam como gestos, o cara disse, não vou embora, se eu não estou entendendo por que tem que ir embora. Kreitlein, depois do jogo, disse que havia sido insultado pela maneira como o Ratin olhou para ele, muito sensível pelo visto, era o juiz. Aí começou uma confusão, interromperam o jogo, chamaram cartolas, aí alguém traduziu, e o Ratin depois finalmente abandonou o gramado. E tudo isso chamou a atenção de um inglês que estava ali, o Ken Ashton, que era, digamos, o chefe dos árbitros da Copa de 66. Né? E ele tem uma experiência com situações complexas, porque em 62, quatro anos antes, na Copa do Chile, ele havia sido árbitro do famoso jogo Chile versus Itália, a célebre Batalha de Santiago, porque foi um jogo tão violento que a polícia teve que entrar várias vezes no gramado, né? E Ashton, inclusive, dizia que naquele dia ele não tinha sido árbitro de um jogo de futebol, que ele havia supervisionado manobras militares, porque a coisa havia sido muito violenta, né? Então, aí, a partir desse evento, já em 66, o Ashton começou a pensar como criar uma linguagem de disciplina, né, que pudesse ser entendida na hora por uma pessoa de qualquer, uma seleção de qualquer país. Depois do jogo, pegou o carro, foi dirigindo pelas ruas de Londres na direção da casa. Ele parou na frente de um semáforo e aí viu, amarelo, cor amarela, atenção, cor vermelha, pare. Aí ele falou, nossa, é essa a solução, que usar gênio, essas cores no futebol. Chegou em casa, o amarelo com uma advertência, o vermelho que deveria deixar imediatamente o campo, né? Sem enrolação nenhuma. Bom, aí o próprio Ashton contou que chegou em casa, né? Desceu do carro, entrou em casa e contou a ideia para a esposa, a Hilda. E aí a Hilda disse, espera um pouco, Ashton. E aí ela voltou, minutos depois, com dois pedaços de cartolina, um amarelo e outro vermelho. Ela tinha essas cores, tinha cartolina em casa, cortou rapidinho do tamanho para que coubesse no bolso da camisa do árbitro, né? E assim nasciam os cartões amarelo e vermelho. Bom, aí agora vem, quando que foram usados? Isso foi aí 66, né? Pela primeira vez numa Copa do Mundo, foi a do México, em 70. Então, um jogador soviético se tornou o primeiro a receber um cartão amarelo. Não houve cartão vermelho na Copa de 70. O cartão vermelho esperou um pouco mais. Foi em 74, na Alemanha Ocidental, quando um jogador chileno cometeu uma falta e aí recebeu do árbitro, que era um turco, o Dogman Babacan, o primeiro cartão vermelho exibido na história de todas as copas. Né? Então foi assim, essa foi a criação.
Ariel, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre Mbappé. Teve uma senadora paraguaia que fez comentários racistas contra o Mbappé após a derrota do Paraguai por 1-0 para a França. Isso foi nas oitavas de final. E o Mbappé foi lá, respondeu de forma até educada, diferentemente dos comentários dessa senadora. Um suco de preconceito, de racismo, Ariel. Conta pra gente essa história.
Impressionante, impressionante. Ou, digamos, o racismo dessa senadora paraguaia. E o mais impressionante é que a população paraguaia, muitíssimas vezes, é alvo de racismo de países vizinhos, não é? E, ou seja, ela teria que saber muito bem o que é sofrer o racismo. Mas, enfim, essa senadora paraguaia fez comentários racistas sobre Mbappé. Primeiro, o nome da senadora é Celeste Amarilla, que seria algo assim como Celeste Amarelo, ou seja, azul clarinho amarelo. Bastante peculiar, né? Ela é do Partido Liberal Radical Autêntico, PLRA, um clássico histórico partido paraguaio de centro, centro-esquerda, centro-direita, dependendo da ocasião, mas orbita ao redor do centro. A polêmica começou quando a França ganhou do Paraguai nas oitavas. O autor do único gol francês, o Kylian Mbappé, né, foi alvo dos comentários racistas. A senadora Maria se referiu ao atacante francês como, abre aspas, um camaronês colonizado fingindo ser francês, fecha aspas. Primeiro, Mbappé é francês, e não só, não é naturalizado, é nascido na França. É filho de um camaronês de origem nigeriano e de uma atleta argelina, né? Então, não é camaronês colonizado fingindo ser francês. Ele é francês, né? Aí fez comentários depreciativos sobre a aparência, sobre a inteligência, fez comentários depreciativos sobre a origem africana do Mbappé e disse que os jogadores paraguaios deveriam ter agredido o Mbappé depois do jogo, não é? Isso teve uma repercussão internacional imensa, né? Aí Mbappé respondeu que essa parlamentar paraguaia era, abre aspas, uma mulher desprezível e indigna do cargo que ocupa, fecha aspas, disse que por causa do racismo descarado da senadora havia feito que todo mundo esquecesse a fantástica campanha feita pela seleção paraguaia na Copa, não é? Porque o foco agora estava nas declarações racistas dessa senadora, disse que não representava o Paraguai, Mbappé disse que ela não representava o Paraguai, não é? Elogiou os jogadores, não é? A honra de mostrada pelos atletas paraguaios. Aí rapidamente o governo paraguaio, que é de outro partido, o Partido Colorado, um partido de direita, divulgou uma nota oficial rejeitando as declarações da senadora, que eram declarações pessoais dela, não representava nem o Estado, nem o povo paraguaio. O presidente Emmanuel Macron da França manifestou apoio público a Mbappé por causa dessas declarações racistas. A Federação Francesa de Futebol também, né, dizendo que eram declarações abjetas, racistas, inaceitáveis da senadora paraguaia. Enfim, então o fato é que esta senadora acabou gerando uma repercussão imensa e agora, infelizmente, o assunto é esse racismo e não a excelente campanha que o Paraguai havia feito. Ela é culpada logo de ter desviado o foco, além das declarações racistas em si.
Uhum. Guga, quero voltar com você para falar um pouquinho mais sobre a derrota do Brasil no jogo contra a Noruega. Você estava lá em Nova Jersey e viu tudo. Como é que foi, Guga?
Ô, Fernando, o estádio é duro. Vi só algumas notas rapidinho. Em primeiro lugar, a torcida da Noruega no estádio é muito mais impressionante do que vocês já veem na TV. É óbvio que o Brasil, os clubes do Brasil, a torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras, a torcida do Flamengo, do Vasco, do Atlético, do Cruzeiro, do Grêmio, do Inter, são torcidas realmente bonito de se ver no estádio. A gente sempre, todos nós sempre fomos muito admirados também com a torcida, com as torcidas argentinas, tanto da seleção como a do Boca Juniors, da Bombonera, que até é clichê falar disso, né? A do River Plate, no Monumental reformado, São Lourenço, enfim. Mas olha, não que a do Noruega seja mais que essas torcidas, é algo diferente. Assim, quando sai o primeiro gol, você ainda fica na esperança. Agora, quando sai o segundo gol, você tá no estádio, você não sabe o que você faz. Assim, eu tava meio em pé atrás das cadeiras ali naquele momento. Nossa senhora, mas é assim, não era tristeza de ninguém, viu? Eu percebi que era uma mistura de vergonha com raiva, mas isso no jogo.
Pra gente terminar, Ariel, a gente vai falar de uma história de Gabriel García Márquez, que criticava o futebol, não curtia futebol, mas depois virou fã, obcecado por futebol. O que que fez ele mudar desse jeito?
Pois é, era, ele era um daqueles intelectuais que desconfiava do futebol, como ópio das massas, etc. Mas aí ele foi num estádio, um amigo insistiu para ir num estádio, não é? Era um jogo especial, não é? E aí ele foi, né? E nesse dia, que foi em 1950, ele viu o Júnior de Barranquilla, onde estava o brasileiro Heleno de Freitas, um grande jogador que, inclusive, morou brevemente em Buenos Aires depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Jogou no Boca Juniors, e o Júnior de Barranquilla estava jogando contra o Milionários, que tinha outra estrela, que era o argentino Alfredo Di Stéfano, que depois migrou para a Espanha, não é? E aí García Márquez viu o jogo e teve o que ele definiu depois do jogo como uma iluminação, como uma epifania. Se fosse um escritor japonês, ele teria dito um satori, que é aquele raio, aquele relâmpago de iluminação, não é? Bom, García Márquez conta sobre isso no texto El Juramento, que foi publicado no dia 5 de junho de 1950 no jornal El Heraldo de Barranquilla, não é? Um qual indica que ver o embate futebolístico no gramado desses arquibancadas o transformou em, e atenção, vou abrir aspas, um brucutu limpo de qualquer verniz que possa ser considerado como último vestígio de civilização, fecha aspas. Isso era um elogio, não é? E desta forma, García Márquez começou a torcer e começou a torcer freneticamente. E ele também disse que, nesse momento, a partir desse momento, ele perdeu todo o sentido do ridículo. E nesse texto, ele sustenta que, a partir desse momento, ele entrava no que ele chamava de Santa Irmandade dos Torcedores. E que ele estava já como... Ele tinha passado por essa conversão e que a única coisa que desejava era converter outras pessoas ao credo do torcedor.
Tá certo. Ariel Palacios. Ariel, mais uma vez, obrigado pela conversa, pela participação. Até a próxima.
Até a próxima, Fernando, Guga e ouvintes.
Guga, valeu. Bom trabalho para você em Nova York.
Abraço, Fernando. Abraço, Ariel. Abraço, ouvintes.
Trabalhos técnicos de Altair Cunha. Edição de Ellen Menezes.
Apresentação, Fernando Andrade.
Até a próxima edição do Mundo em Meia Hora.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O governo federal calcula um impacto fiscal de mais de 8 bilhões de reais ao longo de 3 anos, caso seja aprovado o projeto de lei complementar que amplia o limite de faturamento anual do microempreendedor individual. A medida também autoriza a contratação de até 2 funcionários. A proposta prevê um reajuste progressivo do teto, que hoje é de R$ 81 mil por ano. Pelo texto, o limite passará para R$ 110 mil em 2027 e chegará a R$ 140 em 2028. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Igor Calvete, afirmou que a ampliação da isenção de imposto para carros elétricos semidesmontados até janeiro de 2027 cria um cenário de competição desigual. Segundo o executivo, as montadoras com infraestrutura instalada há mais tempo no Brasil ficam em desvantagem na disputa com as marcas chinesas, que importam grandes volumes de veículos semidesmontados com menor carga tributária. 3 navios foram atingidos por projéteis nas águas do Estreito de Hormuz após Qatar denunciar um ataque do Irã contra uma embarcação. Os Estados Unidos reagiram aos incidentes revogando uma licença que suspendia temporariamente as sanções ao petróleo a Teherã. A isenção anunciada em junho havia permitido inicialmente que o país do Oriente Médio produzisse, vendesse e entregasse petróleo bruto e produtos relacionados até o dia 21 de agosto. No horário de Brasília, 12h04.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. CBN Madrugada. Hoje, com Clauson Dutra.
Olá, muito bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Seguimos ao vivo para todo o Brasil aqui no CBN Madrugada, edição de quarta-feira, dia 8 de julho de 2026. Me aturem só por mais um dia, tá? Um diazinho. Paulo Galvão volta, gente, na madrugada de quarta para quinta. Então eu sigo com você hoje até 5 horas da manhã, com muita informação, prestação de serviço, análise, as entrevistas da Rádio CBN das últimas 24 horas. Você com a gente, mandando mensagem, participando pelo 99911-9981. Manda mensagem para a gente também pelo WhatsApp ou então pelo chat do YouTube. É rádio com imagem, já estamos ao vivo para todo o Brasil, além aqui da Rádio FM, aqui na Rádio CBN, também pelo YouTube com imagens, no Globoplay com imagens, para todo o Brasil, no aplicativo da Rádio CBN, no site da Rádio CBN. Você manda mensagem também, além do WhatsApp, além do chat do YouTube, para o meu e-mail, clauson.dutra@cbn.com.br. Muita de passar de informação, prestação de serviço e análise, você pode, deve mandar mensagem para a gente. E é claro que a gente vai destacar ao longo desta edição, Copa do Mundo, que foi a Argentina naquela virada histórica contra o Egito, 3-2, uma virada em 12 minutos no fim do segundo tempo, com muitas queixas sobre a arbitragem, super, e deve super ser questionada. E a Colômbia que perdeu nos pênaltis, né, para a Suíça. E aí, para quem você vai torcer nessa Copa do Mundo? Olha, para a Argentina eu não torço. Isso é um fato, né? Agora a gente vai ter que torcer para alguém, para alguma outra seleção. Confesso que estou, assim, indo ali torcer para a Inglaterra, vai. Não sei também, estou pensando aqui. Tô realmente querendo torcer para a Inglaterra nessa Copa do Mundo. Bom, o que nos resta, né? Não tem o Brasil. A gente fica querendo achar uma outra seleção para torcer, a gente que gosta, que curte Copa do Mundo, né? Então vamos nessa. É um dos nossos destaques aqui do CBN Madrugada, é claro. Muita notícia de política, economia. Agora, 8 minutos desta quarta-feira. Vamos aos destaques de hoje. As narrativas do governo Lula e do Flávio Bolsonaro sobre a taxação dos Estados Unidos aos produtos brasileiros, Samantha Klein.
O governo reagiu e afirmou que Flávio Bolsonaro optou por legitimar uma investigação injusta contra o Brasil. Em tom duro, o Planalto disse que o senador não negou que sua família e aliados atuaram a favor da taxação de produtos brasileiros. Ao participar de uma audiência para empresários brasileiros com representantes americanos, o pré-candidato do PL reforçou o pedido de adiamento do tarifaço de 25% para depois das eleições. Já o ministro Márcio Elias Rosa rechaçou a proposta de Flávio em zerar a tarifa de importação do etanol dos Estados Unidos.
O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como absurda a avaliação do Itamaraty de que a decisão de enquadrar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas possa abrir espaço para uma ação militar norte-americana no Brasil. Em nota enviada ao G1 nesta terça-feira, um porta-voz do Departamento de Estado afirmou que os Estados Unidos estão adotando medidas com base na própria legislação para combater os grupos brasileiros. 9 minutos desta quarta-feira. A demora na tramitação da PEC que prevê o fim da escala 6x1 no Senado, destaca João Rosa.
O líder do PT na Câmara cobrou do presidente do Senado a votação da PEC que acaba com a escala 6x1 e disse que se o texto não avançar, Alcolumbre será considerado inimigo dos trabalhadores. A declaração provocou a reação imediata do senador, que disse não aceitar ameaças nem pressões político-eleitorais. A proposta é uma das prioridades do governo, no entanto, há mais de um mês está parada no Senado.
As dívidas do setor rural, no centro dos debates em Brasília, destaca Igor Cardi.
A proposta de medida provisória apresentada pelo Ministério da Fazenda para renegociar dívidas rurais ainda não atende às demandas da Frente Parlamentar da Agropecuária. Os deputados defendem a manutenção integral do texto aprovado no Senado. Os impasses envolvem os critérios para atender os produtores, as taxas de juros e o impacto fiscal da medida. Uma nova reunião deve ocorrer nos próximos dias.
O debate sobre os recursos destinados aos fundos partidários destaca direto de Brasília, Marina Dantas.
O Senado aprovou um projeto de lei que amplia o controle sobre a movimentação financeira de partidos políticos e fundações partidárias. A proposta inclui as legendas na regra da Lei de Lavagem de Dinheiro e prevê fiscalização pelo COAF, além de multas em caso de descumprimento. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados.
Mais um capítulo da discussão sobre a isenção do imposto para a importação de carros elétricos, Pedro Pupulin.
A Anfávia criticou o governo federal por decidir ampliar a isenção de imposto para a importação de carros elétricos semidesmontados até janeiro de 2027. A medida, segundo a entidade, cria um cenário de competição desigual entre marcas brasileiras e chinesas. Presidente da Anfávia, Igor Calvé, também destacou que o emplacamento de carros elétricos no Brasil cresceu quase 200% no primeiro semestre de 2026.
Morre o escritor Benedito Rui Barbosa, destaca Lucas Taveira.
O autor de novelas Benedito Rui Barbosa morreu aos 95 anos em razão de complicações de insuficiência renal crônica. Com mais de 6 décadas de carreira, ele foi homenageado por artistas que lembraram do legado deixado pelo dramaturgo conhecido por retratar a vida no campo, a imigração italiana e grandes histórias de amor.
12 minutos desta quarta-feira, esses são os destaques do CBN Madrugada. A participação brasileira na ajuda às vítimas do terremoto na Venezuela, destaca Desirê Miranda.
Os bombeiros brasileiros que estão na Venezuela utilizam 4 estratégias para encontrar vítimas dos terremotos que ocorreram há cerca de 15 dias. 18 corpos já foram resgatados pelos 71 militares de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, que estão no país vizinho desde 26 de junho. A previsão é que as equipes retornem na semana que vem para o Brasil.
Operação no Rio de Janeiro, destaca Matheus Maciel.
A Polícia Federal prendeu em flagrante Márcio Canella, ex-prefeito de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e pré-candidato ao Senado pela União Brasil do Rio. Ele foi alvo de busca e apreensão na sexta fase da Operação Unha e Carne, mas acabou detido em flagrante por portar um fuzil. Canella é apontado como o braço político de um grupo criminoso que mantinha uma rede de postos de combustíveis usados para lavar dinheiro. Também foram alvos o ex-chefe da Polícia Civil, Marcos Amin, um inspetor da corporação e um ex-PM envolvido com a milícia.
Em Belo Horizonte, destaca Bruna Bentes.
A Polícia Civil vai fazer um teste de DNA na faca usada no assassinato de um casal de idosos em um apartamento na região centro-sul de Belo Horizonte. Faca foi encontrada durante a perícia com uso de luminol. Há a previsão de que seja realizada nesta quarta-feira uma reconstituição do caso com a presença da mulher que cometeu o crime. A partir desses elementos, será concluído o inquérito sobre o caso.
Prefeitura de São Paulo exonera servidores suspeitos de envolvimento em fraude em licitação, destaca Luiz Delboni.
A gestão de Ricardo Nunes exonerou 6 funcionários por suspeita de ligação com fraude em licitação bilionária para a compra de ar-condicionados. 2 dos ex-servidores foram alvos de uma operação do Ministério Público. As irregularidades foram cometidas entre 2022 e 2025, de acordo com a investigação.
A movimentação política de olho nas eleições em Minas Gerais, destaca Débora Costa.
Após divergências públicas, o PT e a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, chegaram a um acordo para que ela dispute o Senado por Minas Gerais. Nas últimas semanas, Marília vinha sendo cotada pela cúpula do partido para disputar o governo estadual, o que gerou um conflito interno. Agora, a decisão final sobre a candidatura em Minas ficará a cargo do presidente Lula. Do outro lado, o PL de Flávio Bolsonaro também aposta em uma das vagas ao Senado, enquanto aguarda uma decisão do Republicanos sobre a candidatura de Cleitinho.
Adiada a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Assembleia Legislativa de São Paulo, destaca Karen Lemos.
A votação do projeto de lei que estabelece diretrizes para o orçamento do Estado voltou a ser adiada na Assembleia Legislativa de São Paulo e ficou para a próxima semana. Na Comissão de Finanças, onde a matéria passou somente com votos de deputados da base, oposicionistas disseram ter sofrido um golpe, o que a liderança do governo nega. Por causa dessa pauta, a casa ainda não entrou em recesso.
Os destaques da Copa do Mundo com Gabriel Dudziak.
As quartas de final da Copa do Mundo de 2026 estão definidas. Nesta terça-feira, a Suíça e a Argentina foram as últimas duas classificadas. Os suíços ganharam da Colômbia nos pênaltis por 4-3, depois de empate por 0-0 no tempo normal. Já a Argentina derrotou o Egito pelo placar de 3-2, depois de a equipe africana estar com 2-0 a favor no placar, graças a gols de Yasser e também Zico. No segundo tempo, Messi, Cuti Romero e Enzo Fernandes anotaram os gols argentinos. Os duelos das quartas de final serão os seguintes. Na quinta-feira, às 5 da tarde, se enfrentam França e Marrocos. Na sexta-feira, às 4 horas, a Espanha encara a Bélgica. No sábado, às 6 da tarde, a Noruega joga com a Inglaterra. E no sábado, às 10 da noite, a Argentina pega a Suíça.
A Argentina protagonizando os melhores jogos dessa Copa do Mundo, vamos ser sinceros, né? Na segunda fase da Copa do Mundo contra Cabo Verde, 3-2, jogo que foi para a prorrogação, a Argentina conseguiu vencer na prorrogação aquela partida, e hoje, no segundo tempo, em 13 minutos, na etapa final, a Argentina conseguiu 3 gols, Messi perdeu o pênalti, e mesmo assim a Argentina avançou para a próxima fase da Copa do Mundo, 3-2, com o gol de Messi, que é o artilheiro da Copa do Mundo, com 8 gols. A seleção do Egito saiu extremamente chateada de campo. Eu acho que a fala mais emblemática é a do treinador da seleção do Egito, dizendo que a FIFA está manipulando os resultados, os jogos, a favor da Argentina. Fala, inclusive, de Zico, jogador do Egito, que marcou, inclusive, o segundo gol da seleção egípcia, que teve um gol mal anulado, quando o jogo ainda estava 1-0, inclusive um golaço do Egito, né? Para você que viu o jogo, para você que não viu, corre no YouTube e coloca para ver os melhores momentos, o segundo gol do Egito, mal anulado. Mesmo assim, o Egito conseguiu marcar o segundo gol, e aí no segundo tempo apareceu a figura de Messi e companhia, conseguiu marcar 3 gols. A Argentina conseguiu marcar 3 gols em 13 minutos, 12 minutos ali, no fim do segundo tempo. Um gol de cabeça, o Messi depois batendo de fora da área. E no tempo final ali do segundo tempo, a Argentina marcou o terceiro gol. Olha, o Egito jogou muito, tá? Cabo Verde, na partida anterior contra a Argentina, também jogou muito bem. Contra a Suíça, a Argentina vai ter uma dificuldade principalmente de criação. Se você não viu o jogo da Suíça contra a Colômbia, ficou bem claro como a Suíça joga. Conseguiu avançar, inclusive, para as quartas de final num jogo chato, morno contra a Colômbia. Esperava mais da Colômbia, inclusive, tá? Nesse jogo contra a Suíça. Mas infelizmente não veio. Eu queria Colômbia e Argentina, claro. Torceria muito para a Colômbia contra a Argentina, óbvio. Mas a gente vai ter um Suíça e Argentina nas quartas de final. Vai ser outro jogo interessantíssimo. Vamos ver. A minha torcida é para a Suíça, claro. Mas é inegável que Messi está jogando fino da bola.
e que a Argentina está criando ali um enredo de campeão, né? Criando um enredo ali, vencendo aos 45 do segundo tempo, indo para o intervalo, indo para a prorrogação, vencendo também. Vamos ver se esse enredo de bastante garra permanece no jogo contra a Suíça. Você vai ouvir tudo aqui no Futebol Globo CBN, com certeza. Agora, 19 minutos desta quarta-feira.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Jade Ramos. Com Aline Araújo.
Em todo o país, nesta quarta-feira, os principais destaques são frio na região sul, a chuva concentrada no extremo norte e no litoral do Nordeste e a baixa umidade sobre grande parte do Brasil central. No sul, uma massa de ar polar mantém as temperaturas baixas, com possibilidades de geada, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, enquanto o tempo vai...